criança, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, São José, dai a César o que é de César, e dai a Deus ao que é o que é de Deus, diz nosso Senhor. No Evangelho de hoje, nosso Senhor confirmando a legitimidade de cobrar impostos justos por parte do Estado e o dever de pagá-los da parte dos cidadãos, segundo cada condição. Nosso Senhor dá uma resposta que vem distinguir os nossos deveres para com Deus e para com a sociedade civil, que é uma criatura de Deus. Dai a César o que é de César, e dai a Deus ao que é o que é de Deus. O cristão, ele sabe distinguir estas duas ordens, a ordem espiritual e a ordem temporal, ambas legítimas, ambas necessárias, cada uma no seu nível. O católico não é, por princípio, contra o Estado. O católico não é contra o Estado em si mesmo. O Estado é uma criatura de Deus, a cidade civil é uma criatura de Deus. Deus criou, quis a existência do Estado, nos criando como criaturas sociais, animais sociais. O católico não vai contra o Estado em si, ele vai contra as leis iníquas no Estado, as interferências do Estado na religião e outras coisas mais, mas o católico não é contra a sociedade civil em si. O católico, ele sabe cumprir então seus deveres no plano temporal e no plano espiritual, e sem negligenciar um e outro, tal forma que, fazendo bem os seus exercícios do plano espiritual, para o plano espiritual, saberá também fazer para o plano temporal. E a perfeição da ação de cada uma dessas ordens vai depender da outra ordem. A ordem espiritual da ordem temporal e a ordem temporal da ordem espiritual, porque Deus nos fez homens compostos de corpo e de alma, com relações para o material e com relações para o espiritual. Tal forma, se eu for negligente nos meus deveres para com o temporal, eu serei pouco a pouco também para com o espiritual. Se eu sou negligente nos meus deveres na ordem espiritual, eu serei também pouco a pouco na ordem temporal. Necessário, então, estabelecer uma distinção sem separação. Essas duas ordens devem estar unidas, e cabe lembrar o quão importante, sobretudo, nesta união das duas ordens, dar a Deus o que é de Deus diante de César. O católico, ele é católico sempre, não é só católico dentro do espaço eclesiástico. O católico deve ser católico em família, na sociedade civil, no seu grupo de amigos, deve se comportar como católico, deve deixar muito bem clara a sua fé. O católico deve dar a Deus ao que é de Deus, inclusive e sobretudo diante de César. César aqui não é somente o Estado, o símbolo do Estado ou dos governantes, mas de maneira geral, César pode compreender todas as nossas relações sociais, todos os meios que nós frequentamos, as pessoas com as quais devemos relacionar, mesmo aquelas que não são familiares a nós, não são nosso círculo de amigos especiais, mas aquelas pessoas convivem conosco no trabalho ou em qualquer sociedade em que nós participamos. Devemos dar a Deus ao que é de Deus diante de César, desses vários Césares. Devemos dar a Deus aquilo que lhe pertence socialmente, manifestando o reconhecimento da sua soberania, contribuindo para a honra de Deus, contribuindo para a sua glória, nada tirando da sua honra e da sua glória diante dos homens. É dever de justiça da criatura para com o seu Criador, reconhecê-lo, reconhecê-lo mesmo na sociedade civil, que é também uma criatura de Deus. Sobretudo, se nós reconhecermos esta benignidade, esta misericórdia com que Deus sempre age para conosco como verdadeiro Pai. Certamente, o maior dos obstáculos que nos impede de cumprir este dever para com Deus diante dos homens é o respeito humano. Esse respeito humano, aqui sobretudo no plano religioso, esse respeito humano é o receio, a vergonha de manifestar a fé através das palavras, através dos atos de piedade diante dos homens, com medo de ser escarnecido e insultado, um certo receio do riso dos homens, com medo mesmo de ser perseguido por causa desta fé. Ao contrário, devemos ser gloriosos, devemos estar contentes de ser perseguidos por causa da nossa fé, porque a nossa glória será abundante no céu. O respeito humano vai contra esta glória do cristão de poder sofrer também por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse respeito humano pelas coisas de César, ele é colocado. O respeito humano é esse respeito pelas coisas de César, que é colocado acima do respeito pelas coisas de Deus. E mesmo a estima de César acima da estima de Deus. Este respeito humano, ele vai contra o respeito divino, o respeito que nós devemos dar a Deus. E esse respeito divino é que nos coloca na presença de Deus, nos leva a conhecê-lo, a amá-lo de todo o coração e a servi-lo com alegria neste mundo, inclusive diante dos homens. O católico, ele é católico, alegre, feliz por ver a sua fé diante dos homens. E o respeito humano, ele vem destruir esta ordenação da criatura para com o seu Criador, da ação do católico no meio da sociedade. E ele vai, pouco a pouco, transferir para o homem os direitos e a honra que são reservados para Deus. Nós passamos a ver um outro homem, muitas vezes, nesse caso, os homens maus, como senhores e juízes, e, consequentemente, toda a nossa vida exterior, todas as nossas atitudes serão voltadas para agradar o ser humano, para agradar ao homem. Todas as nossas atitudes serão medidas segundo a vontade e o olhar dos outros homens. O respeito humano, ele é a ruína da ordem e da perfeição, que justamente vai desviar o nosso pensamento e a nossa atenção do nosso fim último, que é Deus, para colocá-lo primeiramente nas criaturas. A fé e a razão, elas nos dizem o contrário, que Deus é o fim e o motivo de todos os nossos atos, dos mínimos aos maiores. E é por Ele que nós devemos fazer primeiramente todas as coisas. É Ele que nós devemos buscar como finalidade última das nossas ações, palavras, pensamentos, e não procurar agradar a insanidade dos homens. O respeito humano, como nos diz, nós só devemos ter consideração pelo homem, pelos seus gostos, pelas suas opiniões e pelos seus caprichos. Do quanto nós vamos fazer, pensar, falar, devemos passar pelas opiniões, pelo gosto, pelo capricho do nosso próximo. O que tal pessoa vai pensar de mim? Como eu serei visto pelos outros? Isso é um grande perigo. A força do respeito humano é tão grande que ela triunfa, inclusive, na nossa vida, os mandamentos de Deus, os preceitos da Igreja, e vence até a nossa própria vontade. Não vou mais à missa, porque tenho medo que os meus colegas de trabalho vão pensar. Não vou rezar mais um terço em público, por medo que as pessoas vão pensar, e assim vai, pouco a pouco, nos faz abandonar os nossos atos de devoção, também os preceitos da nossa santa religião. E muitas vezes aquela vontade humana, que é tão difícil de ser movida, às vezes, até pela graça divina e a penitência, algumas vezes, ela é movida muito facilmente pelo respeito humano. O respeito humano tem várias faces, vários modos de ação, segundo a pluralidade dos nossos deveres para com Deus diante do nosso próximo. E os teólogos, por isso os teólogos espirituais, eles vão chamar o respeito humano de multipresença de Satanás. Tanto são as várias ocasiões em que nós somos colocados nessa tentação de agir com respeito humano. Muitos são nossos deveres para com Deus, muitas então serão as ocasiões de respeito humano que nós iremos passar. O respeito humano, entre outras coisas, o respeito humano, ele nos faz omitir o bem que nós devemos, que nós podemos fazer diante de Deus e para com o nosso próximo, impedindo, por exemplo, a prática fiel da nossa fé, o crescimento nas virtudes, a prática pública e exterior das virtudes também, a pregação das virtudes, a vida familiar, uma família numerosa, e mesmo a caridade para o nosso próximo. Respeito humano, pouco a pouco, é por questão de ter medo que as pessoas vão pensar de mim, não vai me levar a abandonar essas práticas excelentes da vida cristã. Por causa dele, por exemplo, nós fechamos a boca quando é necessário falar, e falar muitas vezes fortemente. E ficamos parados, inertes, quando é necessário agir para o meu bem, para o bem da minha alma, também para o bem da alma do meu próximo. Assim, por exemplo, nós sabemos muito bem a importância da oração, dos atos de devoção, e muitas vezes deixamos de fazê-lo diante dos homens, temendo o que os outros pensarão de nós, né? Ou ainda com uma certa vergonha, nós traçamos tão rápido um sinal da cruz em público que mal parece um sinal da cruz. Então, tanta vergonha que nós acabamos tendo da nossa religião. Não devemos ser assim. Se hoje os seres humanos não têm vergonha da pouca vergonha em que muitos acabam, das ideologias que muitos acabam pregando e vivendo, quanto mais nós não devemos ter vergonha das virtudes. E, pelo contrário, devemos ser luz diante dos homens dessas virtudes, desta fé, desta religião tão boa, tão santa e salvífica que nos veio ensinar nosso Senhor Jesus Cristo. O respeito humano, ele corrompe as nossas boas ações, tirando delas mérito. Pelas nossas boas ações, através da vida da graça, nós podemos merecer o céu, merecer a vida eterna. O respeito humano tira das nossas boas ações o nosso mérito. As ações, elas vão perder o caráter sobrenatural. Uma vez que nossas ações, para que elas sejam meritórias para a vida eterna, elas devem ser feitas com uma plena intenção de agradar a Deus, em primeiro lugar. O respeito humano nos leva a fazer o contrário de fazer as coisas visando agradar o nosso próximo. O que as pessoas pensarão de mim? Né? Serei bem visto diante dos homens. Isso acaba com o mérito das nossas ações. Temos que fazer as boas ações pela bondade delas e para agradar a Deus. Pelo respeito humano, o homem é levado, inclusive, a praticar o mal para agradar as outras pessoas. Assim, por exemplo, são os casos que nós somos arrastados pelas más companhias, as más amizades, os maus conselheiros, e que nos levam para lugares perigosos, que nos levam a praticar ações ruins que nós não faríamos se nós não estivéssemos sob o domínio desta má companhia. E E em muitos casos nós já não conseguimos mais nem dizer um não, nem ter uma recusa clara de uma ação que nos é claramente má, que nós não devemos fazer da nossa dignidade de cristão, de filho de Deus. O respeito humano, na verdade, ele é uma fraqueza. E assim afirmou certa vez um bom sacerdote: ocultar os sentimentos da fé verdadeira, se envergonhar de cumprir publicamente os preceitos de Deus, é uma fraqueza, e é a maior de todas as fraquezas. É por isso que esse respeito humano, ele se encontra comumente nas almas pequenas, nas almas imperfeitas, que esquecem deste agradar a Deus. O respeito humano é então uma fraqueza que vem escravizar o nosso reto juízo. Todos nós temos uma consciência que, quando é bem formada, deve ser uma guia segura para os nossos atos. A nossa consciência, por exemplo, ela nos pesa ou não quando nós fazemos um bem ou um mal. Segundo a ação que nós praticamos, nós temos aquele peso ou não da nossa consciência. Nossa consciência nos denuncia. A consciência, nossa consciência bem formada, ela é essa luz que vem iluminar as nossas ações e lançar um juízo reto sobre elas. E aqueles que se deixam levar pelas algemas do respeito humano já não mais obedecem nem mesmo à própria consciência, que lhes diz que tal e tal coisa é errada, mas regra as suas ações pelas opiniões do mundo. Julgará ter feito o bem ou o mal segundo os caprichos daqueles que lhe servem. Nesse sentido, o respeito humano, nós podemos dizer que ele opera uma negação da personalidade humana. O homem, ele já não pensa por si mesmo, ele já não fala por si mesmo, ele não age segundo a sua própria consciência e acaba dependendo dos outros, baseia a sua vida inteira na opinião dos outros, procura sempre o ponto de vista de outras pessoas. Claro, não é questão de não buscar bons conselhos de pessoas boas, segundo as normas da sã prudência, mas é acabar de forma viciosa regrar a vida inteira pelos olhares dos outros, deixando assim de fazer o bem. O respeito humano é uma fraqueza que, em última instância, impede de chegar até nós esta força de Deus que nos ajuda a viver como cristãos. Fecha na nossa alma as vias da graça e providência que nos envia, tornando o caminho da nossa salvação cada vez mais difícil. Haveriam tantos e tantos outros males que nós poderíamos citar aqui sobre o respeito humano, mas estes já são o bastante na nossa meditação para nos colocar em guarda contra este mal que todos nós, dependente da sua posição, estamos de alguma forma sujeitos. A Igreja, ela nos dá vários remédios contra o respeito humano. Primeiramente, a Igreja nos ensina o desprezo do mundo, o santo e verdadeiro desprezo do mundo e das opiniões mundanas. Não valem de nada as opiniões do mundo em matéria de religião, em matéria de virtudes cristãs, em matéria mesmo, nos nossos tempos, mesmo em matéria de virtudes meramente naturais, na prática da própria natureza. As opiniões mundanas, as opiniões do mundo não valem de nada. A Igreja nos ensina o que nós devemos fazer. A Igreja também dá aos seus filhos esta verdadeira noção do bem e do mal, diferente das noções de bem e de mal que nos dá o mundo. E ensina-nos uma regra de conduta que é diametralmente oposta às regras do mundo. pela beleza do seu culto, pela manifestação religiosa, pela pregação da verdade, pelas canonizações, a igreja manifesta também, de alguma forma, um total desprezo do mundo, um desprezo santo que leva a não fugir do mundo, não se esconder da sociedade e negar a sociedade civil, não é isso, mas buscar usar das coisas deste mundo para chegar até Deus. Este é o verdadeiro desprezo do mundo, e não se fiar nas opiniões dos mundanos, mas buscar que nos ensina a Santa Igreja. E a prova desse desprezo do mundo que a Igreja nos ensina é justamente que o mundo ele se levanta constantemente contra a Igreja. O mundo odeia a Igreja porque a Igreja despreza o mundo. A Igreja ela nos ensina a prática da presença de Deus para conservar primeiramente o respeito por Ele. Deus está do meu lado, Deus Ele me vê, e assim eu procurarei seguir, buscar agir segundo a lei de Deus. Deus me vê e eu o amo, eu procurarei então agradá-lo. Essa santa consideração da vontade de Deus não só nos ajuda da vontade de Deus, da presença de Deus, não só nos ajuda a vencer o espírito humano, mas nos ajuda ainda a vencer os nossos vários vícios e pecados. Também a Igreja nos ensina a agir pausadamente, agir sem precipitação, pensar antes de falar, pensar antes de agir, considerar tudo que nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós devemos então agir como filhos de Deus, agir pausadamente, agir não segundo as nossas emoções do momento, mas respirar, parar para pensar e agir segundo aquilo que nós somos realmente, que é filhos de Deus. E procurar unir todas as nossas ações a Deus por meio de uma pura intenção. Eu quero em tudo agradar a nosso Deus. Se eu tivesse uma pura intenção, mais facilmente eu conseguiria fugir dessas garras do respeito humano. Devo buscar agradar a Deus em cada uma das minhas ações e assim procurar crescer no seu amor. Também é importante compreender qual é a nossa posição no mundo, qual é a relação que nós temos com o mundo. Nós estamos neste mundo ou nós somos deste mundo? Essa resposta que nós damos a essa pergunta que devemos fazer a nós mesmos, né? Vai depender da nossa ação como cristãos. Nós somos deste mundo ou nós estamos neste mundo? E nosso Senhor, no Evangelho, já havia dado para nós a resposta: se fosseis deste mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, o mundo, pois que eu vos escolhi deste mundo, por isso o mundo vos odeia. Não sois este mundo, por isso o mundo vos odeia. O cristão, convicto desta verdade, sabe dar esta resposta que nosso Senhor já nos deu. O cristão, ele saberá desprezar corretamente o mundo e pesar todas as coisas, as suas ações, é segundo o amor e o respeito para com Deus. Este conhecimento da nossa relação com o mundo, a meditação das palavras de nosso Senhor, vai ser para nós uma fortaleza contra o espírito humano, e ele aparecerá para nós como uma real impossibilidade, uma verdadeira incoerência na vida cristã. Também a prática do estudo, a prática e a meditação das verdades mais elevadas ajudam a bem formar e a fortificar a nossa consciência para que nós possamos sempre agir bem, sem depender das opiniões do mundo, para que nós possamos julgar se as nossas obras sozinhas, se as nossas obras e palavras condizem ou não com a lei de Deus. Também a oração é sempre um grande auxílio que nos atrai às graças, né, necessárias para sermos constantes na nossa boa resolução, inclusive diante dos homens. Não devemos nos envergonhar assim da lei do Evangelho, mas devemos ser luzes que iluminam os nossos irmãos e, se for a vontade de Deus, nos leve também a conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós vencemos o respeito humano na nossa vida, nós gozaremos realmente desta liberdade dos filhos de Deus, que não seguem as inclinações do mundo, que não estão algemados às opiniões deste século, mas que podem, livres por si mesmos, pessoalmente, ajudados pela graça, se mover, conhecer, amar e se mover na prática e na busca pelo bem. Louvado seja nosso